Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: conseguir financiamentos e empréstimos de forma mais rápida
e com juros mais baixos.
Lei que inclui brasileiros na lista dos bons pagadores começa a valer a partir de amanhã. Luciana Colares, de Holanda.
E quem está negativado também vai ser beneficiado pelo cadastro positivo. Cada dívida que for quitada vai influenciar positivamente na nota de crédito.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 100 bilhões de reais para a agricultura.
Produtores rurais já podem ter acesso ao crédito do Banco do Brasil para comprarem sementes, adubo e máquinas. Graziela Mendonça.
O crédito faz parte do Plano Safra, lançado em junho pelo governo federal, do qual o banco é o maior operador.
Dia de premiar alunos que foram destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Márcia Fernandes.
Todos os medalhistas podem entrar em programas de iniciação científica.
Hoje, na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O cadastro positivo reúne os dados dos bons pagadores.
Ter uma boa nota no cadastro significa mais facilidade na hora de conseguir um crédito.
A partir de amanhã, a inclusão do consumidor na lista dos bons pagadores vai ser automática.
E os dados, gerenciados por instituições como Serasa, poderão ser compartilhados com bancos e outras instituições de crédito.
A medida vai incentivar a concorrência entre as instituições e deve reduzir as taxas de juros aplicadas para o consumidor.
A ideia é tornar mais fácil o acesso ao crédito para quem quer empreender e, assim, impulsionar a economia.
Agora, todo brasileiro vai participar do Cadastro Positivo, que existe desde 2011. A adesão ao repasse de informações sobre o histórico de pagamento dos consumidores passa a ser automática. Hoje, o banco de dados contém informações de aproximadamente 6 milhões de clientes. E a expectativa é de que esse número salte para 110 milhões com a atualização. O cadastro positivo reúne somente informações sobre operações de crédito quitadas ou em andamento, inclusive cartão de crédito, cheque especial e financiamentos, como explica Luciano Tim, secretário nacional de Defesa do Consumidor.
O cadastro positivo vai permitir que se crie um score de todos os pagamentos que você faz, não apenas bancário. Então, se você paga a conta de luz, se paga a escola do filho. Hoje, quem tem um poder nessa relação são os bancos, porque eles têm essa informação. Outros órgãos não têm. Então, isso democratiza a informação que o mercado como um todo tem a seu respeito.
Nenhum dado que não estiver vinculado à análise de risco de crédito vai ser repassado. O gerenciamento dos dados é feito pelas gestoras, como a Serasa e o SPC, por exemplo. O Brasil tem 4 delas, como detalha João André Calvino Marques Pereira, chefe do Departamento de Normas e Regulação do Banco Central.
A gente tem alguns gestores, que são esses que vão estar aptos a fazer esses processos. E agora, como a lei está sendo alterada, a gente vai ter um fluxo maior de informação. Esses gestores de banco de dados vão ter que passar por um processo de registro aqui no Banco Central. Vão ter que cumprir regras bastante robustas, né, de segurança da informação, de governança, do processo de gestão de dados, mas também um processo de registro aqui no Banco Central para utilizarem, para terem acesso a informações financeiras.
A nota ou score do consumidor aumenta ou diminui de acordo com a quitação das dívidas. E esta reputação será considerada pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito ao consumidor, o que vale para pessoas físicas e jurídicas. E quem está negativado também vai ser beneficiado pelo cadastro positivo. Cada dívida que for quitada vai influenciar positivamente na nota de crédito. É a possibilidade de o consumidor que estava inadimplente ter novamente acesso ao crédito. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, José Carlos Magalhães Pinto, é a democratização do crédito.
Com o cadastro positivo, nós vamos ter os dois lados. A gente não vai olhar só o cidadão pelo lado negativo, nós vamos olhar pelo lado positivo. Isso vem corrigir um erro ao longo do tempo, que é uma democratização dos juros. Então, aquele que paga pontualmente em dia terá um crédito aprovado mais rápido e, com certeza, com juros menor do que a maioria do mercado.
Para quem nunca teve acesso a crédito, o cadastro positivo vai ser construído a partir dos pagamentos em dia das contas de água, energia e telefone. E esta nota poderá ser a porta de acesso ao mercado de crédito. É a inclusão financeira da população.
Eu acho bem legal, principalmente para incentivar as pessoas a pagarem a conta em dia, que eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né?
Vai facilitar a obtenção de empréstimos e financiamentos, e os bancos poderão ter uma ideia de como é o consumidor, se ele paga as suas contas em dia e se ele tem condição de fazer pagamentos, e eu acho que facilita bastante.
O consumidor que não quiser fazer parte do cadastro positivo pode pedir a retirada do seu nome a qualquer momento. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 100 bilhões de reais para ajudar os produtores rurais a comprarem sementes, adubos e o maquinário necessário para uma boa colheita.
Os recursos liberados a partir de hoje pelo Banco do Brasil se destinam ao Plano Safra 2019-2020, que começou a valer em 1º de julho.
Juros mais baixos e novos recursos tecnológicos são alguns dos benefícios para ajudar o setor a crescer.
André Figueiredo é produtor rural no interior do Mato Grosso do Sul há mais de 12 anos. Ele planta grãos como soja, milho e aveia. E conta que em todo esse tempo no campo, sempre teve uma ajuda importante, os financiamentos rurais do Banco do Brasil.
Para investimento, ou para custeio, ou para financiamento de alguma outra máquina ou implemento, da própria assistência técnica, enfim, a gente sempre faz bastante uso aí do plano. E se não fosse o plano Safra, eu acredito que seria muito difícil, talvez até me atreva a dizer que seria impossível produzir.
E nesta safra, André vai poder contar novamente com os recursos. É que o Banco do Brasil lançou nesta segunda-feira o Plano Agrícola da instituição, que vai oferecer 103 bilhões de reais aos produtores rurais, 20% a mais que no ano passado. O crédito faz parte do Plano Safra, lançado em junho pelo governo federal, do qual o banco é o maior operador. Os recursos para custeio, investimento e comercialização já podem ser acessados pelos produtores de todo o país. É o que explica o diretor de agronegócio do banco, Marco Túlio Moraes.
Os recursos já estão disponíveis, o produtor já pode, pensando aí na safra verão, já pode fazer a contratação do seu custeio. E creio que esse ano será uma super safra de grão e uma super safra de recursos para que o produtor possa atender todas as suas necessidades de produção, tanto as suas necessidades de custeio como também para investimento.
Além do crédito, o Banco do Brasil anunciou novidades para os produtores. Uma delas é a renovação digital do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Quem acessou o Pronaf no ano passado e está regular, pode renovar a operação sem sair de casa, usando o aplicativo do banco. Além disso, também foram anunciados novos seguros rurais para proteger os preços. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve no lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil e disse que esses recursos são importantes para que o produtor tenha uma boa colheita.
O produtor, todo ano, ele precisa desse crédito, e é um crédito com juros mais baratos, que ele pega para poder comprar a semente, o adubo, o óleo diesel, fazer todos os cultivos durante o plantio, chegando até a colheita, e depois ele vai comercializar todos esses produtos que fazem aí a riqueza do Brasil, de 25% do PIB brasileiro.
Para acessar crédito do Banco do Brasil e conhecer as opções, o produtor pode ir até uma agência na sua cidade. São mais de 600 gerentes especializados em crédito agropecuário no país, além de agrônomos, veterinários e zootecnistas. Ou no site bb.com.br/agronegócio. Reportagem Graziela Mendonça.
Uma competição nas escolas que envolve 18 milhões de estudantes de quase todas as cidades do Brasil.
Esse é o tamanho da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP.
Criada em 2005, a competição estimula o estudo da matemática nas escolas e também revela talentos.
E hoje, Nazi Brum, foi dia de premiar os ganhadores.
um cálculo certeiro e a vitória. Daiane Dias tem 12 anos e estuda em uma escola pública em Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília. Ele aplicou na vida uma fórmula para o sucesso. Somou o talento com os números, com a dedicação e a vontade de aprender. O resultado veio nesta segunda. Ele recebeu medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Daiane conta que ficou feliz com a notícia e agora já planeja o futuro.
Eu acho que eu vou querer ser engenheiro mecatrônico, porque envolve muita matemática, física.
18 milhões de estudantes participaram da edição 2018 da Olimpíada Brasileira de Matemática em todo o Brasil. E 575, assim como Dayan, receberam a medalha de ouro nesta segunda-feira. Quase 7 mil conquistaram a prata ou o bronze. E o mais importante, todos os medalhistas podem entrar em programas de iniciação científica. O diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana, conta que a competição tem como meta estimular o estudo e revelar futuros talentos do país e que a meta da organização é expandir a Olimpíada.
Nós já estamos começando um processo de expansão da Olimpíada para incluir também o primeiro ciclo do ensino fundamental, começando com os alunos do quarto e quinto anos e depois expandindo para cobrir todas as séries da educação básica.
Além dos medalhistas, 46 mil estudantes recebem uma menção honrosa. Mais de 54 mil instituições de ensino públicas e privadas participaram da Olimpíada. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, destaca a importância e o tamanho da competição.
A Olimpíada é, curiosamente, uma das coisas mais prevalentes que tem no Brasil. São 5.554 municípios participando. E 5.570 municípios do Brasil. Nem os Correios têm uma entrada tão grande. Ficamos de fora só em 16 municípios do Brasil inteiro, desse Brasilzão inteiro. A gente tem comprovação que nas escolas onde a Olimpíada é levada a sério, o desempenho dos alunos como um todo é muito melhor do que no resto.
A professora Adriana Oliveira é a mãe do Dayan, o estudante que nós contamos a história no início da reportagem. Ela conta que incentivou o filho a participar da prova.
É bom que os pais mostrem para os filhos experiências novas de todos os tipos, para que eles possam alcançar o talento deles.
Estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio participam da competição. Professores, escolas e secretarias municipais de educação também ganham prêmios, de acordo com o desempenho dos alunos. Reportagem Márcia Fernandes.
E você vai ouvir ainda hoje.
Campanha de vacinação contra o sarampo é ampliada para as cidades de São Paulo e do Pará.
Já está disponível para consulta o segundo lote de restituição do imposto de renda.
Mais de 3 milhões e 100 mil contribuintes vão receber 5 bilhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 15 de julho na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br.
Ou ligue de graça para o Receita Fone no 146.
Incêndios florestais são perigosos e também causam uma série de impactos na população.
Um deles é a interrupção de energia elétrica em casos que os incêndios são mais próximos às linhas de transmissão.
Por isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, começou uma campanha para sensibilizar as pessoas a evitarem atitudes que possam causar focos de fogo, como limpar terrenos usando queimada.
O principal objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os riscos de incêndios em áreas próximas às torres de linha de transmissão. A cada incidência de incêndio, a rede de energia é desligada. Além do fornecimento interrompido, pode ocorrer aumento na conta de luz da população, como explicou o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Sandoval Feitosa.
Identificando a existência de incêndios, o Operador Nacional do Sistema Elétrico desliga aquelas linhas e aciona usinas mais caras para atender aquelas regiões que iriam ser atendidas por aquelas linhas.
Algumas práticas, como limpar lixo de terrenos usando fogo, acender fogueiras, jogar bitucas de cigarro, têm grande potencial para causar incêndios e podem afetar o sistema de transmissão elétrica. As empresas de transmissão de energia elétrica são responsáveis pela manutenção das áreas próximas às torres, que devem estar limpas sem mato alto. Antes, a ANEEL aplicava punições às empresas. empresas, mas percebeu que o efeito era maior conscientizando a população, como destaca Sandoval Feitosa, da agência.
A melhor prática é você atuar antes para prevenir que o desligamento ocorra. Então, hoje, nós monitoramos essas linhas por satélites e, ao mesmo tempo, acompanhamos a manutenção com as informações encaminhadas pelas empresas de transmissão de energia elétrica.
Em 2018, foram identificadas 323 ocorrências de desligamentos de energia por queimadas. Os incêndios são mais comuns no período da seca, entre julho e novembro, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ao ver um foco de incêndio, a população deve acionar os bombeiros. O número é 193. Reportagem Daniele Popov.
Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil.
A nova Previdência deve ser votada ainda nesta semana em plenário na Câmara.
O tema foi comentado nesta segunda-feira pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
E a repórter Márcia Fernandes acompanhou e está ao vivo com a gente com as informações. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos acompanham. O porta-voz do presidente da República, Otávio Rego Barros, disse que a expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que a proposta da nova Previdência seja votada ainda nesta semana, no plenário da Casa, em dois turnos. O porta-voz destacou que o governo mantém a articulação com os parlamentares e acredita que os deputados vão fazer as mudanças necessárias. Também disse que o presidente Jair Bolsonaro reconhece a importância das carreiras de segurança pública, que pedem melhorias na Previdência, mas que essa decisão cabe agora aos deputados.
O presidente gostaria de ratificar a importância que ele atribui ao trabalho dos órgãos de segurança pública, nesse contexto especialmente dos órgãos de segurança pública federal. Entende as suas peculiaridades, até porque as vivencia também em família e pelo conhecimento de quase 28 anos de mandato. Mas ele também entende que o Congresso tem, neste momento, o condão para decidir o que é melhor, sob o ponto de vista da casa que legisla, para que a nova Previdência seja o mais rápido possível aprovada.
No final de junho, o governo propôs mudanças nas aposentadorias de policiais federais para que fossem incluídas no texto em análise no Congresso. O tempo mínimo de contribuição das mulheres cai para 25 anos durante a transição e aumenta o tempo mínimo de atividade para um policial ter direito à aposentadoria. O porta-voz da Presidência da República também comentou que o governo está revendo o caso de 8 aeronaves da FUNAI, estacionadas há alguns anos em hangares, com alto custo para o poder público.
São analisados e revistos todos os processos em andamento, inclusive o dessas aeronaves. Após a finalização do processo de desfazimento que envolvem esses equipamentos, a FUNAI irá apurar as responsabilidades que, eventualmente, resultem de condutas negligentes com patrimônio público.
E olha, esses aviões estão em hangares dos aeroportos de Goiânia, em Goiás, Brasília, Rio de Janeiro e Itaiatuba, no Pará. O prejuízo com aluguéis não pagos pode chegar a 3 milhões de reais, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Alessandra Narvi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A campanha de vacinação contra o sarampo foi ampliada para municípios de São Paulo e do Pará.
A decisão foi tomada em acordo com o Ministério da Saúde, que garantiu o fornecimento das doses da vacina tríplice viral.
3 casos confirmados de sarampo no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, fizeram as ações de vacinação se intensificarem. A analista de projetos, Camila Agrela, ficou sabendo da notícia e correu para se imunizar na unidade básica de saúde.
Na verdade, eu já tomei, mas as doses anteriores, e como agora estava esse surto, eu resolvi vir tomar para me precaver agora, nesse momento.
Um acordo entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado ampliou a campanha de vacinação contra o sarampo, que já acontece na capital paulista, para outros 5 municípios da Grande São Paulo. A partir de quinta-feira, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul vão passar a vacinar pessoas entre 15 e 29 anos de idade, a faixa etária da população com menor cobertura vacinal. A meta é imunizar 2,9 milhões de pessoas, mas até agora, somente 47 mil tomaram a vacina. Regiane de Paula, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, explica os motivos.
São jovens, são adultos jovens, né? E que, por história, não vão à unidade básica de saúde. A maioria dessa população procurou só a primeira dose da vacina. O calendário vacinal ele foi modificando ao longo do tempo e hoje a gente preconiza duas doses. Então, essa população que tem apenas uma dose, ela está muito suscetível a esse vírus do sarampo.
Santarém e outros 19 municípios no estado do Pará, porta de entrada da doença por estar próximo da Venezuela, também passam pela mesma campanha. A vacina tríplice viral faz parte do calendário do Sistema Único de Saúde para crianças de até um ano de idade, é gratuita e continua sendo distribuída nas unidades básicas de saúde. A cobertura vacinal, porém, tem caído nos últimos anos. Segundo o Ministério da Saúde, foi de 112 mil crianças em 2014 para pouco mais de 90 mil em 2018. Reportagem Ricardo Ferraz.
E a vacina contra o sarampo, assim como outras doses tomadas ao longo da vida, ficam registradas na carteirinha de vacinação?
E o que fazer quando se perde a caderneta?
É assunto do Pra Você Cidadão de hoje.
Pra Você Cidadão.
A caderneta de vacinação é o documento que comprova a cobertura vacinal de cada cidadão. Toda vez que ele toma uma vacina, são registradas informações na caderneta, incluindo a data de aplicação e a data em que a pessoa deve voltar à unidade básica de saúde para tomar uma nova dose quando necessário. Toda a população pode se imunizar de graça em mais de 36 mil salas de vacinação espalhadas por todo o país. Basta levar a caderneta de vacinação em mãos. Se você perdeu a sua caderneta ou do seu filho, é só procurar o posto de saúde onde tomou as vacinas. Lá, um profissional vai resgatar a lista com as vacinas que você já tomou e vai fazer a segunda via da sua caderneta. No dia da vacinação, se você estiver sem o documento, também pode se vacinar. Procure uma unidade básica de saúde e tome a vacina. Você vai receber um cartão de vacinação, que é a comprovação de que você já está imunizado. Depois, com as informações do cartão, você pode atualizar sua caderneta. Vale lembrar que o calendário nacional de vacinação não inclui apenas crianças e recém-nascidos. As campanhas são voltadas também para adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. As vacinas disponíveis de graça na rede pública de saúde protegem contra mais de 20 doenças. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
E ainda falando sobre saúde, o presidente Jair Bolsonaro usou hoje as redes sociais para falar sobre a hanseníase.
Ao receber as informações sobre a doença no Brasil, o presidente ressaltou que é necessário uma campanha de esclarecimento à população, pois existe tratamento de graça no SUS.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro fez o alerta. Mais de 100 mil brasileiros têm hanseníase, doença infecciosa que afeta a pele, olhos e nervos. O Brasil é o segundo país do mundo com a maior incidência da doença. O presidente Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a ministra da Mulher, Direitos Humanos e Família, Damaris Alves, receberam o presidente da Fundação Nippon e embaixador da Boa Vontade da Organização Mundial de Saúde, Yohei Sasakawa, que ofereceu a ajuda da Fundação para erradicar a hanseníase no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro destacou que a sociedade precisa saber o que é a hanseníase e afastar o preconceito que ainda existe sobre a doença.
Então, tem gente que tem essa doença, pode se dizer, e tem vergonha, não se apresenta e fica escondido. E um parente, muitas vezes, também deixa a pessoa isolada. Então, tem tratamento, o tratamento é gratuito, é com antibiótico e a pessoa pode rapidamente ficar livre disso.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, disse que no passado, quem teve a doença e foi tratado em manicômios tem direito à indenização do Estado.
Se alguém que está nos ouvindo, que está do outro lado, ainda tem um parente que ficou um período nos antigos manicômios, nos antigos detrosários, e não recebeu indenização, procure o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
O principal sintoma da doença são as manchas na pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com pouca sensibilidade no local afetado. O diagnóstico e o tratamento com antibióticos são oferecidos de graça pelo SUS. Reportagem Eduardo Biagini.
E Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ação contra a Lei do Rio de Janeiro, que cria obrigação para seguradoras de veículos, tramitará sob rito abreviado no STF.
Município deve assegurar vaga para criança em creche pública.
Morador será indenizado no valor de R$ 1.500 por falta de manutenção em esgoto.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Ação contra a Lei do Rio de Janeiro, que cria obrigação para seguradoras de veículos, tramitará sob rito abreviado no STF.
A decisão foi tomada por conta da relevância da matéria e do especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica. Carlos Ribeiro.
O relator do processo, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi quem optou pelo rito abreviado. Com a decisão, o julgamento será feito sem prévia análise do pedido de liminar. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, que questiona a lei que impõe às seguradoras o dever de publicar periodicamente a lista dos veículos excluídos da cobertura e também estabelece penalidades.
O município de Mato Grosso terá que disponibilizar vaga para que uma criança seja matriculada em creche pública.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A mãe argumentou que tentou matricular a filha numa creche próxima à casa dela, mas foi informada da inexistência de vaga. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou o pedido para garantir a vaga devido à alegação do município de que as creches estavam com lotação esgotada e ainda havia lista de espera, mas a segunda turma do STJ considerou que essas circunstâncias não justificam o descumprimento da Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ministro relator, Herman Benjamin, lembrou do entendimento firme do STJ sobre a prioridade absoluta quanto à educação da criança, além do que é legítima a determinação da obrigação de fazer pelo judiciário para tutelar o direito subjetivo do menor à assistência educacional.
Morador será indenizado no valor de R$ 1.500 por falta de manutenção em esgoto.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Acre, Luiz Carlos Pinto.
No processo, o morador do município de Plácido de Castro, no Acre, relatou que, por conta dos alagamentos, dejetos de esgoto chegavam até as casas e encostas, além de ocasionar retornos nas pias e vasos sanitários e fortes odores. Além do valor fixado para indenização por danos morais, o juiz do caso também determinou que o município de Plácido de Castro e o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento realizem manutenção do esgoto trimestralmente, sob pena de aplicação de multa.
Justiça determina que companhia de ônibus retorne linha entre Goiânia e Cristianópolis.
O objetivo da ação é que a população não fique prejudicada até a finalização do processo licitatório, que deve contratar nova empresa. Fábio Ruas.
A decisão foi tomada após o Ministério Público entrar com um pedido de urgência. Com isso, a Autoviação Paraúna tem no máximo 5 dias... para restabelecer o serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros entre Goiânia e Cristianópolis. A juíza do caso também determinou que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos fiscalize o transporte clandestino na região.
A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul condenou uma indústria metalúrgica que despediu um empregado durante período de estabilidade provisória, decorrente de acidente de trabalho.
De acordo com o processo, o autor da ação era operador de jato de granalha e foi atingido no braço esquerdo por uma chapa de metal.
O acidente causou ferimentos que o incapacitaram para o trabalho. Ele ficou afastado, recebendo benefício previdenciário de novembro de 2014 a julho de 2015.
O juiz do caso entendeu que a dispensa ocorrida no período de estabilidade dá base à condenação imposta. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 6 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta de mudanças no Estatuto do Desarmamento devem ser apresentadas na quarta-feira na CCJ.
Projeto proíbe venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol em todo o país.
Senado volta a analisar pagamento de despesas nos presídios por presos.
Boa noite.
Boa noite.
Senador quer apresentar na quarta-feira relatório que vai alterar o Estatuto do Desarmamento. A proposta deverá liberar a posse, mas vai punir com rigor quem estiver sem licença. Repórter Érica Christian.
Em seu relatório, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, manterá a posse de até 6 armas de fogo por pessoa, mas vai liberar o porte para outras categorias. Ele quer reduzir a burocracia para a concessão da posse do porte e unificar os cadastros. Por outro lado, Alessandro Vieira aumenta a pena nos casos de porte ou posse ilegal e propõe a marcação de todas as armas e munições.
E hoje nós só temos exigência de marcação para munição usada pelas forças oficiais. O particular não precisa adquirir munição marcada. E você não tem na lei limitação de tamanho de lote de munição. Você tem uma portaria que fala, menciona 10 mil unidades por lote, mas ela não é cumprida.
Contrária à flexibilização do Estatuto do Desarmamento, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu mais investimentos na segurança pública como um todo.
Eu, pessoalmente, entendo que o caminho não é colocar arma na mão do povo brasileiro. Eu acho que o caminho é outro, é o investimento na segurança pública como um todo. Aí sim, estruturar as políticas com armamento, não é? Com viaturas adequadas, enfim, estruturar as nossas escolas.
O senador Alessandro Vieira disponibilizou um site para receber sugestões: pldasarmas.com.br.
A reforma da Previdência pode ajudar a reverter o atual quadro de desemprego no país? Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, especialistas deram respostas distintas para essa questão. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o subsecretário do Regime Geral da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Nagamini, ao reduzir a dívida pública, a reforma da Previdência contribuirá para a redução de juros e para criar um cenário mais favorável aos investimentos e contratações.
Um dos objetivos é que, com a nova Previdência, eu conseguiria estabilizar e até diminuir um pouquinho essa dívida pública.
Mas, para o subsecretário técnico do DIEESE, Clóvis Scherer, o raciocínio do governo não leva em conta o impacto negativo da reforma sobre a renda do brasileiro.
Essa reforma extrai R$ 1 trilhão, dos quais quase 80% da camada mais pobre da população, e que é um recurso que vai diretamente para o consumo.
O presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, renovou o pedido aos senadores para que não votem a reforma de forma apressada.
O Senado tem obrigação de, recebendo o que vem da Câmara, revisar de ponta a ponta e ajustar tudo aquilo que for possível.
O senador Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu o projeto do senador Everton, do PDT do Maranhão, que prevê o desconto continuado nas tarifas de energia para o bombeamento da água usada na irrigação de propriedades exploradas em regime de agricultura familiar.
Atualmente, o desconto é concedido apenas no período compreendido entre 9:30 da noite e 6 horas da manhã do dia seguinte. Mas essa limitação, na opinião de Acir Gurgaz, gera prejuízos econômicos para o pequeno produtor.
Na medida em que tem que pagar adicional noturno para funcionários que monitoram esse sistema, ou eles mesmos terem que trabalhar um turno adicional.
O senador Jorge Cajuru, de Goiás, apresentou o projeto de lei que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos alimentos. Pela proposta, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional criará redes de doação, coleta, armazenamento e destinação de alimentos em condições nutricionais e sanitárias de consumo.
Jorge Cajuru disse não ser aceitável que, num país onde 5 milhões e 200 mil pessoas passaram fome em 2017, sejam desperdiçadas anualmente 26 milhões de toneladas de comida. Esse volume é suficiente para alimentar mais de 13 milhões de pessoas, acrescentou o senador.
A nosso ver, a fácil perecibilidade dos alimentos gera uma obrigação de destinação responsável e tempestiva dos alimentos por parte do fabricante, do distribuidor, do comerciante e do consumidor. É altamente necessário incutir uma cultura de consumo responsável dos alimentos em respeito às pessoas privadas de seu acesso e à dignidade humana. É também uma questão de educação.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte vai analisar o projeto que proíbe definitivamente o consumo e a venda de bebidas alcoólicas em estádio. Repórter Marcela Cunha.
O projeto altera o Estatuto do Torcedor para criminalizar a venda de bebidas alcoólicas dentro de estádios esportivos. Quem descumprir a medida está sujeito à reclusão de 2 a 4 anos, além de ficar impedido de comparecer a qualquer evento esportivo por até 4 anos. O consumo de bebidas alcoólicas já é proibido pelo Estatuto do Torcedor, mas o autor da proposta, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, quer reforçar esse impedimento, vetando que o produto seja oferecido, exposto à venda, colocado em depósito, distribuído ou, de qualquer forma, entregue para consumo. Girão lamenta que, apesar da atual proibição, algumas assembleias legislativas estejam decidindo liberar a comercialização nos estados.
Para você transformar de adversário para inimigo, basta algum consumo de álcool. Não precisa ser muito, não. Quando você envolve, você sai totalmente do seu equilíbrio e você briga e você pode causar até mortes, como a gente já tem relatos.
A proposta do senador Eduardo Girão também aumenta a pena para quem promover tumulto ou praticar atos de violência no interior dos estádios.
O senador Rogério Carvalho, do PT, homenageou o estado de Sergipe, que comemora os 194 anos de emancipação. Ele destacou o significativo patrimônio cultural e as belezas naturais do estado. Quanto às atrações turísticas, o parlamentar apontou a Praia de Atalaia e a Foz do Rio São Francisco, assim como as dos rios Vaza Barris e Sergipe.
Entre os intelectuais sergipanos que contribuíram para a cultura nacional, Rogério Carvalho mencionou o filósofo, poeta, crítico e jurista Tobias Barreto e os advogados, jornalistas e professores Laudelino Freire e Silvio Romero. Ele também se referiu às artes plásticas e ao papel de Álvaro Santos, Jota Inácio e Ismael Pereira.
Então eu queria parabenizar aos meus conterrâneos, parabenizar o estado de Sergipe pelos seus 194 anos.
Sessão especial do Senado celebrou os 111 anos da imigração japonesa ao Brasil. Entre as contribuições da comunidade japonesa ao crescimento do país está o desenvolvimento da agricultura do Cerrado. Repórter Yara Farias Borges.
A data marca a chegada do navio Kasato Maru em junho de 1908, trazendo 781 japoneses. Hoje vivem no Brasil cerca de 2 milhões. A comunidade japonesa contribuiu para o crescimento do país, especialmente na agricultura no Cerrado, que tornou o Brasil um grande exportador de grãos. O embaixador japonês Akira Yamada disse que, a depender das reformas, o Japão pode voltar a investir no Brasil.
Eu também estou convicto de que, se as reformas no Brasil avançarem, muitas empresas japonesas voltarão a olhar para o Brasil novamente, para se instalar no Brasil e aumentar os investimentos.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que pediu a homenagem, disse que a relação entre Brasil e Japão vem se fortalecendo.
Entendendo a importância dessa parceria, né? Dessa relação, além de ser comercial, ela é humana entre os dois países. Tenho certeza que dessa casa e desse congresso teremos anos aí promissores em termos de relação em todas as áreas.
Projeto que determina que os presos devem pagar pelos custos da prisão volta ao plenário do Senado nesta semana. Repórter Paula Groba.
A segurança das fronteiras e o seu sistema integrado de monitoramento será tema de debate na Comissão de Relações Exteriores. Nessa linha, este mês, a comissão aprovou a criação da Frente Parlamentar de Defesa das Fronteiras Brasileiras e deve voltar ao plenário do Senado o projeto que prevê que presos paguem por sua manutenção nas prisões, ressarcindo dessa forma os cofres públicos pelos gastos com detentos. A proposta é polêmica e chegou a ser discutida em plenário, mas foi retirada da pauta a pedido de senadores que não concordaram com o teor da proposta. A relatora, senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, diz que apesar da aprovação unânime na comissão, faltou entendimento de alguns parlamentares na votação em plenário.
Eu consegui fazer unanimidade, inclusive com a oposição. Aí chega no plenário e, infelizmente, às vezes, por mais que você explique, às vezes fica difícil de entender, né? Eu creio que a gente vai conseguir aprovar, eu creio que vai passar e a população quer.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara prepara a votação da reforma da Previdência.
E Rodrigo Maia afirma que o texto é uma vitória do Parlamento.
Parlamentares divergem sobre a flexibilização da posse de armas.
Boa noite. Segundo José Ricardo, do PT do Amazonas, 43 mil pessoas foram mortas por armas de fogo no Brasil em 2016. Por isso, o deputado entende que o problema da violência e da insegurança não será resolvido aumentando o número de armas no país.
José Ricardo afirmou ainda que o Senado deu um passo importante ao sustar o decreto presidencial que flexibilizava regras para a posse e porte de armas no Brasil.
Afonso Rand, do PP do Rio Grande do Sul, é favorável a regras mais flexíveis para o porte de armas. Na opinião do deputado, o decreto revogado pelo Poder Executivo poderia sofrer ajustes, mas reunia medidas de segurança à vida das pessoas.
Contrário ao armamento da população, Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, critica a insistência do governo federal em flexibilizar a posse e o porte de armas no país. O parlamentar considera inaceitável o argumento de armar os brasileiros para defender a democracia.
Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, repudiou a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas por soltar dois dos três criminosos que assassinaram o policial militar da reserva, Luiz Castro da Silva Carlos. O parlamentar explica que os bandidos foram soltos após audiência de custódia, mesmo possuindo vasta ficha criminal.
Destacando que 26 de junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas, Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, afirmou que esta sempre foi uma de suas bandeiras. Segundo dados divulgados pelo deputado, pelo menos 80% dos crimes violentos cometidos no Brasil têm ligação com o tráfico de drogas.
Justiça.
Após o vazamento de áudios pelo site The Intercept, Marcon, do PT Gaúcho, defendeu o afastamento do ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, e do procurador Deltan Dallagnol. O parlamentar afirma que o Brasil está diante de um dos mais graves crimes contra a democracia e o papel da justiça.
Sobre o depoimento do ministro Sérgio Moro no Senado, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, observa que, como juiz, ele não poderia agir com sensacionalismo e teria que falar só nos autos. No entanto, segundo o deputado, o ex-magistrado falava sobre seus casos com o Ministério Público, acabando com a equidistância entre julgador e acusador.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, repercutiu matérias na imprensa questionando o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, por não divulgar sua agenda para a viagem que fez aos Estados Unidos na semana do dia 25 de junho. Segundo a congressista, é obrigação do Estado dar publicidade a viagens pagas com dinheiro público.
E
Ivan Valente, do PSOL Paulista, destacou visita ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde 9 lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foram detidas. Ele repudiou a criminalização dos movimentos sociais.
Padre João, do PT de Minas Gerais, contestou a informação de que uma mulher faleceu em Belo Horizonte devido à inalação da fumaça de pneus queimados durante manifestação contra o corte de recursos na educação e o direito à aposentadoria.
Padre João esclareceu que, segundo o boletim médico, o óbito está associado à doença cardíaca e neurológica e não por intoxicação por monóxido de carbono.
Relações Exteriores.
Otaci Nascimento, do Solidariedade, manifesta repúdio à trama da novela Órfãos da Terra, da Rede Globo, que em uma de suas cenas mostrou que os imigrantes venezuelanos estariam sendo hostilizados pela população de Roraima.
Otaci Nascimento ressalta que nos últimos 2 anos, Roraima já recebeu mais de 100 mil venezuelanos. O próprio governo federal, segundo ele, já destinou esse ano mais de 242 milhões de reais para a Operação Acolhida, em que os venezuelanos recebem alimentação, saúde e educação.
Haroldo Catedral, do PSD, alertou sobre o agravamento da violência em Roraima com o aumento da imigração venezuelana. O parlamentar ressaltou que o Estado não tem estrutura para suportar a chegada de quase 500 imigrantes a cada dia de forma descontrolada.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, pediu que o governo federal ajude o município de Costa Marques, que, segundo ele, tem recebido fluxo intenso de habitantes de Buena Vista, na Bolívia. O parlamentar conta que um incêndio destruiu 80% da cidade vizinha, obrigando a população local a migrar para Costa Marques.
Saúde.
Portaria do Ministério da Saúde facilita o acesso a financiamentos pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Antônio Brito, do PSD da Bahia, explicou que com a regulamentação das operações de crédito junto ao FGTS para a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o BNDES, será possível rolar as dívidas bancárias das instituições.
A cor rosa iluminou as cúpulas do Congresso para lembrar que junho é o mês mundial de combate à linfangioleiomiomatose, conhecida como LAM. Alan Rick, do Democratas do Acre, reitera que a doença é muito rara, sendo caracterizada pela presença de cistos nos pulmões, sistema linfático e rins.
No sentido de tornar a deficiência mais conhecida e em busca de diagnóstico precoce, Alan Rick tem apoiado projetos da Associação dos Portadores de Linfangioleiomiomatose no Brasil. Uma das ações foi a luta pela aprovação na Anvisa do Sirolimo, remédio capaz de melhorar a qualidade de vida dos portadores de LAM.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, saúda a Anvisa pela decisão de colocar em consulta pública a regulamentação e autorização no Brasil da venda e produção de medicamentos e extratos derivados da cannabis, bem como a plantação para fins de indústria, pesquisa e produção de medicamentos.
Alexandre Padilha ressalta que os derivados de cannabis têm tido papel fundamental no cuidado a pessoas vítimas de epilepsia, autismo, Alzheimer e doenças oncológicas e como um colaborador no tratamento das quimioterapias.
Previdência.
Depois de aprovado em comissão especial, o texto da reforma da Previdência segue agora para a votação no plenário da Câmara.
Saiba mais sobre os detalhes da reforma na reportagem de Dini Moraes.
A proposta que muda as regras de aposentadoria no país entra na reta final de tramitação na Câmara nesta semana, quando deve começar a ser analisada pelo plenário. A reforma da Previdência cria uma idade mínima de aposentadoria, 65 anos para homens e 62 para mulheres. Também esclarece que, para ter direito de se aposentar, o trabalhador vai precisar ter contribuído com a Previdência por pelo menos 20 anos, se for homem, e por 15, se for mulher. Mas se a pessoa quiser receber 100% do valor médio dos salários que recebeu a vida toda, vai precisar contribuir por mais tempo, 40 anos. Essa é a regra geral, mas a proposta é bastante ampla e traz ainda regras específicas para servidores públicos, professores, policiais, aposentadorias por invalidez, pensão por morte. Alguns pontos ficaram para ser resolvidos no plenário. Um exemplo, as novas regras de aposentadoria também vão valer para servidores municipais e estaduais? Por enquanto, não. Por isso, as negociações continuam, como destaca o líder do PSL, deputado delegado Valdir de Goiás.
O texto atende o PSL, atende o governo, atende os partidos do centro, atende o presidente Rodrigo Maia e atende a sociedade brasileira. Primeiro, está sendo feito alguns ajustes, estão extremamente importantes, questão da segurança, questão dos estados e municípios. No momento certo, ela vai estar aqui em plenário.
Os contrários à reforma da Previdência prometem continuar tentando barrar o avanço da proposta, que consideram prejudicial à maior parte da população, como resume o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná.
Que entendemos que é necessária uma atualização da Previdência, principalmente no que diz respeito à idade mínima. Agora, o texto apresentado pelo governo penaliza as pessoas mais simples, faz com que trabalhadores que ganham em média R$ 1.300 sejam punidos mais de 5 ou 6 vezes a mesma pessoa, dificulta o acesso à pensão, dificulta o acesso à própria aposentadoria quando aumenta o tempo mínimo de contribuição para as pessoas mais simples.
Já o vice-líder do Partido Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, diz que as mudanças nas aposentadorias são fundamentais para o país.
Sem dúvida nenhuma, essa reforma não resolve todos os problemas do Brasil. Essa reforma estanca a sangria, estanca a situação que o Brasil foi deixado na CTI e a gente precisa dessa reforma para que o Brasil se recupere. Mas, acima de tudo, a gente precisa dessa reforma para que depois a gente tenha fôlego e energia e saúde para aprovar as demais reformas, como a reforma tributária, por exemplo.
O governo afirma que as mudanças na Previdência vão trazer uma economia de cerca de R$ 1 trilhão nos próximos 10 anos. Para seguir adiante na tramitação necessária para virar lei, a proposta de reforma da Previdência precisa ser aprovada em 2 votações no plenário da Câmara, com pelo menos 308 votos favoráveis em cada. Se isso acontecer, o texto vai para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL Mineiro, defendeu mais atenção aos policiais na reforma da Previdência. Segundo o deputado, é preciso garantir igualdade na aposentadoria dos profissionais da segurança pública.
Presidência.
Líderes partidários estiveram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o principal tema debatido foi justamente a reforma da Previdência.
O presidente avaliou que o ambiente é propício para a aprovação da reforma, segundo conta o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou a intenção de votar a reforma da Previdência em plenário a partir desta terça-feira. Maia acredita que os partidos que apoiam o texto aprovem a quebra de interstício para começar a discussão da matéria em plenário, já que o regimento da Câmara exige que seja dado prazo de 2 sessões entre o fim da votação na comissão especial e o início da apreciação da matéria no plenário. Esse prazo pode ser dispensado se houver acordo ou aprovação de requerimento para esse fim. O presidente concedeu entrevista coletiva neste sábado, após reunião com líderes em sua residência oficial, para discutir os procedimentos de votação e a contagem dos votos. Rodrigo Maia não quis antecipar qual a previsão de votos favoráveis ao relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, mas afirmou que há um ambiente propício para aprovar o texto.
Ficar falando de número não é bom. A gente tem a nossa conta, nós temos que ter a tese, o importante é ganhar. Então nós vamos ganhar uma boa margem para uma matéria que até um ano atrás era muito difícil você chegar nesse momento com uma perspectiva de vitória. Então eu acho que esse ambiente que é o mais importante, que é um ambiente de compreensão do parlamento. E se o parlamento hoje compreende a importância da matéria, é porque a sociedade compreende.
O presidente disse ainda que espera encerrar a votação da reforma na Câmara até o final deste semestre, mas não quis fazer previsão sobre o segundo turno da proposta. Propostas de emenda à Constituição precisam de 2 turnos de votação, com um intervalo de 5 sessões entre cada uma. Esse prazo também pode ser dispensado, mas o presidente afirmou que é cedo para essa avaliação. De acordo com Rodrigo Maia, entre um turno e outro, pode ser necessária a análise da redação final pela comissão especial para garantir segurança jurídica da proposta e evitar a sua judicialização no STF. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Na manhã de hoje, Rodrigo Maia também afirmou que a aprovação da reforma da Previdência, se ocorrer, será uma vitória do parlamento e não do governo. O presidente disse que o texto aprovado na comissão foi uma construção parlamentar, discutido e apoiado pela maioria dos deputados.
Economia.
Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, defendeu a quebra do monopólio da Petrobras sobre o gás natural. Na visão dele, a medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e encaminhada ao Congresso deve levar à redução do preço do gás de cozinha e atrair investimentos para novos gasodutos.
Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, elogiou a decisão do governo federal em aprovar pacote de redução do preço do gás natural. A medida, de acordo com o congressista, vai garantir energia mais barata e fortalecer a indústria e a geração de emprego e renda.
Enéas Reis, do PSL Mineiro, comentou que o plano estratégico anunciado pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas vai forçar a concorrência e reduzir o preço do gás. O parlamentar também destaca que uma das metas do governo é quebrar o monopólio na distribuição do gás encanado.
Agricultura.
A comunidade do Brejão, no município de Teófilo Otoni, realizou o 4º Festival do Leite. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, cumprimentou a prefeitura pela realização do evento e ressaltou que o festival incentiva e promove a força do trabalho da comunidade.
João Daniel, do PT, parabenizou os 33 anos de história do assentamento Barra da Onça, no município de Poço Redondo, em Sergipe. O parlamentar cumprimentou as mais de 200 famílias do assentamento e destacou a luta histórica de Barra da Onça pelo acesso à terra.
Projeto de autoria de Kleber Verde, do PRB do Maranhão, prevê indenização a pescador artesanal prejudicado em sua atividade por construção de hidrelétrica. A proposta foi apensada a uma outra proposição que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens.
Kleber Verde cita exemplo da hidrelétrica de Estreito, no Maranhão, onde houve uma mortandade muito grande de peixes e quem ficou no prejuízo foi exatamente o pescador. O parlamentar lembra que a proposta já foi aprovada nas comissões e está pronta para ser votada em plenário.
Meio ambiente.
A Frente Parlamentar da Agropecuária teve reunião no Ministério do Meio Ambiente para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável da agropecuária. No encontro, Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, destacou que o colegiado entregou o manifesto pelo desmatamento ilegal zero.
Segundo dados da Embrapa, as áreas protegidas no Brasil representam cerca de 30% do território nacional, enquanto países como Estados Unidos, China e Canadá preservam apenas 10%. O índice deixa o Brasil, de acordo com Celso Maldaner, como o país que mais preserva no mundo.
Transportes.
Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, considera injusto o veto presidencial à suspensão do pagamento de bagagens pelas empresas aéreas. A parlamentar pondera que, desde que a medida entrou em vigor, não houve diminuição do preço das passagens, que foi motivo alegado para a cobrança das bagagens.
Mariana Carvalho acentua que uma passagem de ida de Brasília a Porto Velho, capital de Rondônia, chega a custar quase R$ 2.000. A parlamentar entende que a cobrança não é justa e vai trabalhar para derrubar o veto presidencial.
Educação.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, destacou palestra realizada em Brasília por iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná. O evento foi organizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
O objetivo, segundo Luísa Canziani, foi apresentar a experiência do Paraná em utilizar o primeiro consórcio do Brasil voltado à gestão educacional. De acordo com a deputada, o modelo tem proporcionado uma revolução no norte do estado, o que pode ser replicado para todo o Brasil.
Desenvolvimento Regional.
O município de Rosário do Oeste, em Mato Grosso, completou 148 anos de fundação. Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, parabenizou a população e o trabalho desenvolvido pela administração municipal em prol do desenvolvimento da cidade.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, parabenizou o município de Maués pelos 186 anos de existência. O parlamentar destacou que a cultura do Guaraná sempre predominou no local, graças aos índios Sateré Maué, e que o município é conhecido por ter uma das populações mais longevas do Brasil.
Paulo Magalhães, do PSD, parabenizou o governo da Bahia pelas ações que vem realizando. Segundo ele, enquanto os governadores estão dividindo os salários ou pagando com atraso, os servidores estaduais tiveram seus proventos antecipados.
Célio Studer, do PV do Ceará, apresentou o projeto que determina a isenção da taxa de iluminação pública para quem comprovar que o município onde vive, direta ou indiretamente, não está fornecendo adequadamente o serviço.
De acordo com Célio Studart, dados do relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica apontam que houve mais de 20 mil reclamações relacionadas à iluminação pública apenas no ano passado.
Homenagem.
No dia 21 de junho, completaram-se 15 anos da morte de Leonel Brizola, ex-governador de dois estados. Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, destacou seu papel na educação, na qualidade de vida do povo gaúcho, do povo fluminense e de todo o povo brasileiro.
Gonzaga Patriota, do PSB, lamentou o falecimento de duas lideranças de Pernambuco: João Campos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Antônio Marques, ex-presidente da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, e também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Ingazeira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar o aprimoramento do compartilhamento de dados federais. Sob a relatoria do ministro substituto Marcos Benquerer Costa, o TCU determinou que haja mais transparência das informações do governo federal. A Secretaria Especial da Receita Federal deverá publicar a avaliação de confidencialidade das informações das bases de dados sob a sua gestão. Por sua vez, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, deverá avaliar a confidencialidade das suas bases de dados, publicando os resultados logo em seguida. Ao Ministério da Economia, o TCU determinou que publique o manual para preenchimento dos catálogos das bases de dados federais, que não está disponível no portal do governo eletrônico. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.